DW. Contraste.
O Chad, na África Central, começou a exportar petróleo há 10 anos. Foi construído um oleoduto de 1000 quilómetros para levar o ouro negro do porto de Cribi, nos Camarões, até à costa atlântica e daí em petroleiros para os mercados mundiais. Apoiada pelo Banco Mundial, a iniciativa foi concebida como um projeto modelo, mas até agora pouco beneficiou os 12 milhões e meio de habitantes do país. Em 2012, o Chad ainda era o quarto país menos desenvolvido do mundo no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. O contraste desta semana, da autoria de Marie-Ange Pierron e Thomas Mush, é apresentado por Madalena Sampaio. Produtos como cebolas, tomates, milho miúdo e carne bovina, vendidos no final dos anos 90 no mercado de Dónia, eram provenientes de agricultores da região. Nessa época, a cidade no sul do Chad ainda estava longe dos mercados mundiais. Alguns comerciantes já importavam bens da Nigéria e dos Camarões, como baterias, sabonetes e sabão em pó, canetas ou tecidos coloridos. Alguns comerciantes já importavam bens da Nigéria e dos Camarões, como baterias, sabonetes e sabão em pó, canetas ou tecidos coloridos. As pessoas não tinham dinheiro para comprar mais coisas. Não havia estradas pavimentadas. Quem quisesse ir até à capital, N'Djamena, a 500 km de distância, demorava pelo menos 2 dias. Foi nessa altura que a Esso, uma subsidiária do grupo norte-americano ExxonMobil, anunciou a sua intenção de produzir petróleo na região. Equipas de exploração espalharam-se e começaram as perfurações em busca dos recursos minerais da savana. De repente, abriram-se novos horizontes para o povo de Dónia e arredores. Nessa época, Yusuf Banengon era o chefe da aldeia de Miandu, localizada na futura área de produção petrolífera.
Esperávamos que a Esso construísse escolas, postos de saúde, poços e estradas entre as aldeias.
Essas esperanças foram alimentadas pelo governo do Chad. Afinal de contas, o consórcio da Esso, formado por 3 grandes empresas petrolíferas, pretendia investir mais de 3 mil milhões de euros. Até à data, o maior investimento de sempre em África. Saleh Kebzabo, que atualmente é um dos líderes da oposição, foi ministro do petróleo durante o governo do presidente Idriss Déby em 1988. Nessa altura, anunciou receitas adicionais que podiam chegar aos 90 milhões de euros por ano. Ou seja, metade do orçamento de Estado anterior. Com esse dinheiro, seria possível financiar muitas coisas úteis, prometeu então Kebzabo.
Essa soma pode nos permitir de pagar os funcionários, de pagar a armada.
Esse dinheiro iria permitir-nos pagar aos funcionários e ao exército e investir em serviços sociais e em educação, escolas, hospitais, equipamentos médicos, além de infraestruturas rodoviárias e bebedouros de água. Podíamos desenvolver a agricultura e a pecuária, que são hoje os 2 pilares da nossa economia.
Desenvolver a elevagem, que são os 2 pilares da economia de hoje.
Mas no meio da euforia misturava-se já também algum ceticismo inicial, sobretudo de ativistas dos direitos humanos e ambientalistas. Afinal, o Chad não tinha qualquer experiência na gestão de um projeto tão grande. Não existiam estruturas para um controle democrático das receitas do governo e havia grupos rebeldes ativos na região petrolífera. Ao mesmo tempo, ninguém queria impedir a produção de petróleo no Chad, até porque o país tinha perspectivas para sair mais rápido da pobreza. Mas os críticos pediram cautela. Entre eles estava Tchelalar Miankoel, que nessa altura trabalhava para uma organização de ajuda ao desenvolvimento. Ele advertiu para a mudança e para os avultados investimentos que implicaria.
Já podemos ver o aparecimento de novas aldeias. Tendo em consideração o desenvolvimento natural, o crescimento populacional e a imigração, é evidente que essa região, em 20 anos, ficará em desequilíbrio. Com a chegada do petróleo, isso naturalmente irá acentuar-se. Entre 5 e 10 anos, irá já atingir-se a saturação. As pessoas terão tão pouca terra disponível que já não conseguirão fazer face às suas necessidades de vida.
O Banco Mundial, porém, parece ter olhado mais para as possibilidades de prosperidade do Chad, que é um dos países mais pobres do mundo. Apoiou os governos do Chad e dos Camarões no financiamento do oleoduto de 1000 quilómetros, através do qual o petróleo flui do interior de África até à costa atlântica. Perto do porto camaronês de Cribi, existe um terminal para o carregamento de navios-tanque. Em troca, os governos comprometeram-se a investir as receitas do petróleo na luta contra a pobreza. Também as empresas petrolíferas tiveram interesse nesta parceria com o Banco Mundial para mostrar aos seus financiadores que todas as normas internacionais tinham sido cumpridas. Com o apoio de organizações não-governamentais da Europa, dos Estados Unidos, da América e do Chad, os agricultores chadianos conseguiram compensações mais altas por terras que foram ocupadas pela indústria. Defensores dos direitos civis também foram autorizados a participar nas comissões responsáveis pela monitorização da aplicação do dinheiro do petróleo. O consórcio tomou a sua forma atual no ano 2000. Além da ExxonMobil, líder do projeto, a Petronas da Malásia norte-americana Chevron também tem participações na Esso-Chad. Foi em 10 de outubro de 2003 que o petróleo fluiu pela primeira vez através do oleoduto em direção ao Atlântico. Nos anos seguintes, os números da economia do Chad cresceram rapidamente. No entanto, na região do petróleo propriamente dita, o balanço era diferente. Embora tenham sido construídos novos centros de saúde, edifícios administrativos e estradas, a maioria das pessoas ainda tem de viver sem acesso às redes de eletricidade e água potável. Na aldeia de Miandum, onde eram altas as expectativas em 1998, as aulas ainda decorrem em cabanas de palha. Da nova escola prometida, nada se vê. A diretora da escola, Christine Ndeidonga, não esconde a desilusão.
Sim, não sabemos porquê, mas é algo a que temos direito. Trata certamente de negligência. Vêm sempre cá grupos de interesse da ESSO e organizações de desenvolvimento. Falam muito, mas quando partem, nada muda. Sentimos-nos desanimados.
Em 2008,
também o Banco Mundial mostrava desânimo. O presidente Idriss Deby tinha quebrado todos os acordos sobre o controlo e uso das receitas do petróleo. Preferiu gastar o dinheiro em armas e não em escolas e hospitais. Depois disso, grupos rebeldes ameaçaram repetidamente o seu regime. O Banco Mundial retirou-se então do projeto. O então representante da União Europeia em N'Djamena, Gilles de Zekel, também fez um balanço preocupante em 2009.
Nós estimamos que há de l'argent du pétrole.
Acreditamos que há receitas de petróleo que são aplicadas no desenvolvimento, mas, a nosso ver, não são suficientes. A utilização das receitas de petróleo deve ser muito mais transparente. Constatamos que foi elaborado um orçamento para áreas fundamentais, como a educação e a saúde, mas nunca chegou a ser executado. Na área da saúde foram criadas algumas infraestruturas, mas não há médicos nem enfermeiros. É urgente ter recursos humanos neste sector.
Tcheralar Miankyoel também já tinha advertido para as consequências negativas da produção de petróleo em 1998. E hoje, 10 anos após a inauguração do oleoduto, também não vê qualquer progresso.
Atualmente, a situação na área da produção de petróleo é catastrófica. O meio ambiente está completamente destruído. A cada dia que passa, as pessoas ficam mais pobres. Conseguir uma refeição quente por dia é um grande problema.
Apenas um pequeno grupo de pessoas enriqueceu, critica Miankyoel. Construíram belas casas por todo lado e retiraram terras aos camponeses. Essa opinião também é partilhada pelo alemão Martin Petri, que trabalha há mais de 20 anos com várias organizações no Chad e que atualmente é consultor em organizações de direitos humanos em África. Especuladores com ligações a autoridades governamentais e locais forçaram os agricultores a vender as suas terras ou baniram-nos simplesmente, diz Petri.
Como resultado, famílias de agricultores deixaram subitamente de ter terras para cultivar. Significa que passaram a viver de pequenos trabalhos diários nas grandes cidades e sem perspectivas de carreira.
E muitos dos que receberam dinheiro para que a indústria do petróleo fizesse uso das suas terras também não estão numa situação melhor, afirma Martin Petri. As pessoas nunca aprenderam a fazer negócios com grandes quantias de dinheiro e gastaram-no rapidamente. Nem sequer chegaram a criar uma nova fonte de rendimento. Esse dinheiro também gerou invejas e conflitos, diz Petri. Muitas famílias e estruturas tradicionais nas aldeias desmoronaram-se. Por outro lado, Hassan Sila Bakari, ministro da Informação do governo do presidente Idriss Deby, faz um balanço muito diferente depois de 10 anos de produção petrolífera.
Em poucos anos, o petróleo trouxe um enorme crescimento para o Chad.
hospitais, escolas secundárias, poços de armazenamento de água. Tudo isso foi construído e hoje é motivo de orgulho para os tchadianos.
Sem o mínimo de boa governação, um projeto assim não poderia ser bem sucedido, defende Delphine Djiraibé, advogada e ativista dos direitos humanos, quando faz um balanço da última década.
O Tchad é um exemplo claro de que não se deve iniciar um projeto como este quando o governo não está no seu melhor. Porque quando isso acontece, as somas milionárias só servem para reforçar o comportamento nocivo de um governo que não é democrático, que é corrupto e não respeita os direitos humanos.
Os mais críticos são constantemente ameaçados pelo governo chadiano ou até mesmo presos. Alguns deixaram o país durante um curto período de tempo e outros até permanentemente porque viram as suas vidas em perigo. O governo do Chad não gosta de ouvir críticas, algo que ficou bem claro numa entrevista concedida à DW pelo ministro da Informação, Hassan Bakari, teve um acesso de raiva logo após a segunda pergunta, quando questionado sobre o facto de o Chad ter ficado no quarto lugar dos países menos desenvolvidos do mundo no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, publicado em 2012. O ministro interrompeu o entrevistador e desligou o telefone.
Eu vou dar um prego. Mas é fininho a minha resposta. Eu vou dar um prego. Olá.